Inicia a partir de agora, às 11h05 da manhã, com 14 graus a temperatura em Caxias do Sul, mais uma das entrevistas no ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul pela tua Rádio São Francisco. Hoje é dia de uma entrevista especial, então, nesse ciclo, com o candidato do PL, Renato Nunes, a quem a gente já saúda, dá boas-vindas aqui no programa. Bom dia, seja bem-vindo, candidato.
Bom dia, um abraço a todos os amigos ouvintes, é um prazer imenso poder estar aqui na Rádio São Francisco e ter esse momento aqui de conversa com todos vocês.
Comigo aqui, dividindo a programação nessa sabatina que será feita ao candidato Daniel Lucas Rodrigues e Fernando Levinsky, a quem também já saudamos.
Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã.
Programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida. Estamos transmitindo também em formato de live pelo Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio. Como de praxe, para aproveitar o tempo, a gente já inicia aqui com uma breve apresentação gravada do candidato. A gente já demanda a partir de agora essa informação.
Renato de Oliveira Nunes nasceu em Porto Alegre em 29 de abril de 1973. Concorre a prefeito de Caxias do Sul pelo PL. A candidata a vice-prefeita é Priscila Vilas Boa. Renato Nunes é o entrevistado de hoje.
Aberto espaço para iniciarmos as perguntas.
E começamos, candidato, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui na São Francisco.
Obrigado.
E começamos te perguntando para falar um pouco mais de si. Quem é o Renato Nunes e por que o Renato Nunes quer ser prefeito de Caxias do Sul?
Muito bem, me chamo Renato de Oliveira Nunes, sou mais conhecido como Renato Nunes, tenho 47 anos, sou natural de Porto Alegre, estou em Caxias há praticamente 17 anos. Eu e minha família fizemos dessa cidade o nosso lar, a nossa casa. Nunca fui tão bem recebido em outra cidade como tenho sido aqui em Caxias do Sul. Sou muito feliz aqui, moro no bairro Tijuca, um bairro simples aqui de Caxias. E sou casado com Cris Nunes há 25 anos. Sou bacharel em Direito, sou estudante de Gestão Pública, sou pastor evangélico há 30 anos. Durante esse tempo, a gente não somente levou a palavra de Deus, uma palavra de carinho, de conforto a todas as pessoas, como também fizemos durante todo esse tempo um excelente trabalho de cunho social, ajudando pessoas mais carentes, estando em lugares, em bairros assim mais simples, nas periferias, lugares que eu tenho certeza que político nenhum colocou os pés. Então a gente faz esse trabalho já há bastante tempo, sabemos da realidade da nossa cidade, a dificuldade da vida das pessoas. Estive vereador 3 mandatos praticamente, fui eleito e reeleito. Na última eleição para vereador eu não iria concorrer, porque tinha acabado de perder meu pai, que faleceu. Fiquei muito desmotivado, ele sempre foi a pessoa que eu mais amei nessa terra, nessa vida, e continuo amando, juntamente com a minha mãe, dona Semarinda, meu pai, Ananias Soares Nunes, né, saudoso. Então, eu fiquei muito triste, não ia concorrer, mas, como eu filiei uma pessoa que concorreu a prefeito de Caxias do Sul, eu fui o presidente municipal do partido que filiei essa pessoa se tornou prefeito de Caxias. Então, eu não iria concorrer a vereador, mas ele disse para mim: Renato, você me trouxe para o partido, você me filiou, me incentivou para me ser candidato a prefeito, e agora você não vai concorrer a vereador. Quer dizer, me deu praticamente uma intimada ali, né? E eu mesmo, triste ali com aquela situação, tinha acabado de perder meu pai, eu disse: não, então eu vou só para te ajudar. Mas eu já tinha avisado todos os meus amigos, meus apoiadores, que eu não iria concorrer. E essas pessoas já tinham até se comprometido com outros candidatos. Mas, enfim, acabei concorrendo, fiz 1.100 e poucos votos, tá? Se não me engano, 1.152 votos. Fiquei de segundo suplente, e essa pessoa que eu filiei no partido, que eu trouxe para o partido, que eu incentivei para ser candidato a prefeito, se elegeu com uma grande vantagem, quase 150 mil votos. E acabei fazendo parte do governo, fui líder do governo desse ex-prefeito. Também tive uma oportunidade única de ser secretário municipal da habitação, fizemos um bom trabalho também, tive essa experiência no executivo. E hoje estou de candidato a prefeito de Caxias do Sul. Tá? Com muito carinho, com muita honra, com muito orgulho, assim, e com muita vontade, com muita fé e com muita disposição. Tá? Porque eu conheço bem essa cidade de Caxias do Sul. Conheço os quatro cantos dessa cidade. Então, o que me incentivou, por exemplo, a ser um candidato a prefeito, foi basicamente três situações. Primeiro, olhando para os outros candidatos. E eu vi que a maioria dos outros candidatos já foram prefeito uma, duas, três vezes. Foi prefeito, se reelegeu, veio de novo. Outro, aquele que não foi prefeito esteve secretário municipal há 12 anos, participou de três administrações, como eles mesmos diziam, que estavam no terceiro andar. Né? Então, tem outro aí, por exemplo, que eu sou de 73, né? Eu tenho 47 anos, ele falou, inclusive, na sua entrevista, olha, eu estou na política desde 74, quer dizer, eu tinha um ano de idade, o camarada já estava fazendo política, né? Já estava militando, já estava aí de vereador, se reelegendo de vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi ministro, foi prefeito, foi isso e aquilo, quer dizer... Então eu penso o seguinte, com todo carinho e respeito, não estou aqui para falar mal de ninguém, estou aqui para falar de mim. Mas essas pessoas já tiveram a sua chance, já tiveram a sua oportunidade, se fizeram, fizeram, alguns dizem que fizeram um bom trabalho, não vou dizer que não, mas foi uma outra época, foi um outro momento para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Se fez, fez, se não fez, não é agora que vai fazer, né? Já teve a sua chance, já teve a sua oportunidade. Então, outros estão dizendo que vão fazer, que vão fazer, que vão transformar Caxias, que vão inventar Caxias, que vão solucionar todos os problemas, mas estavam agora recentemente em três administrações, como secretário, como chefe de gabinete, como homens fortes do governo. Por que que não fizeram? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu me coloquei o meu nome à disposição. Não sou mais do que eles, mas eles também não são mais do que eu. Tá? Segundo lugar, me sinto preparado, como falei no início da nossa entrevista. Me sinto preparado, me sinto capacitado, tenho muita fé, muita disposição, muita coragem. Eu acredito que quem me conhece sabe disso aí. Né? E terceiro lugar que me chamou muita atenção, e eu quero compartilhar isso com os amigos ouvintes aqui da nossa Rádio São Francisco, eu sou pastor evangélico, como eu falei, né, há 30 anos. Eu pesquisei, eu estudei todos os prefeitos que nós tivemos até hoje. Toda a história de Caxias, no que diz respeito à política, ao executivo principalmente. E eu percebi que, durante todos esses 130 anos de Caxias do Sul, nunca tivemos um candidato a prefeito evangélico, e muito menos pastor. E muito menos que tivesse a sua vice, a qual eu quero cumprimentar aqui nesse momento, está conosco aqui no estúdio, Priscila Vilas Boa.
Aliás, candidato, já que o senhor está falando da sua candidata a vice, a gente sempre costuma pedir, né, para apresentar um pouco a candidata, como, no caso, vice, como é que foi essa relação, essa construção dessa parceria. Já aproveito para incluir a pergunta, para a gente aproveitar o tempo.
Ah, tá ok, então. Então, como eu ia dizendo, né, então, 130 anos, a primeira vez na história que nós temos uma candidatura, uma chapa majoritária de evangélicos. Sempre a maioria foi líderes católicos, líderes maçons, enfim, de outras religiões, mas evangélico nunca teve. Então, no momento que eu me coloquei à disposição para ser um candidato a prefeito, eu tive essa visão, digamos assim, essa direção que Deus colocou no meu coração, de ter uma pessoa ao meu lado. Quem seria essa pessoa? Desde o início, eu sempre tive a certeza que precisaria ter uma mulher. Porque numa administração tem que ter a voz do homem, tem que ter a voz da mulher. Segundo momento, eu pensei o seguinte, tem que ser uma pessoa que tenha os mesmos princípios que eu. Não desmerecendo outras pessoas, de outras religiões, enfim, eu sei que o Estado é laico. Uma vez nós revestidos dessa autoridade, desse posto de prefeito e vice, nós não vamos privilegiar nenhuma religião e muito menos a questão evangélica. Nós vamos trabalhar para todos. Mas a visão que eu tive foi ter uma pessoa, uma mulher, e uma pessoa também de princípio, de família, uma pessoa cristã. Né? E foi então quando eu já tinha conhecido ela, Priscila Vilas Boa, uma pessoa cristã, sua família toda evangélica praticamente, ela é advogada, e nós temos algo em comum também, que é o seguinte: eu sou a primeira pessoa, da minha família que eu consegui concluir uma faculdade, ter uma formação em direito. Agora faltam 3 cadeiras para me terminar o curso de gestão pública. E a Priscila Vilas Boas também, nós temos isso em comum, né, Priscila? A Priscila não está podendo falar aqui nesse momento, porque os outros candidatos só vieram o candidato a prefeito, mas eu falo por ela. Ela também foi a única pessoa da família dela a conseguir, com muita garra, com muito esforço, com muito empenho, ter uma formação também, né? É advogada, minha colega do direito. Eu ainda não tenho a carteira da OAB. Era para mim estar fazendo agora a prova, me preparando, mas devido à campanha, a gente deixou um pouquinho de lado isso aí. Então, Priscila Vilas Boas é uma pessoa que veio completar a nossa chapa com muito carinho. Tenho orgulho de sair por aí ao lado dessa grande guerreira, dessa grande mulher, mostrando quem é a nossa vice, coisa que muitos candidatos têm vergonha de mostrar qual é o seu vice. Ou, né? Tem vergonha, até nem sai muito bem na foto, parece que fica meio querendo se esconder, né? Porque se mostrar muito bem quem é o vice, perde o voto, perde a eleição. Nós não. Temos maior carinho, orgulho, até gostaria que ela estivesse aqui do meu lado, mas enfim, não é possível nesse momento.
Bom, candidato, vamos lá, começar a falar das suas ideias, seus planos, seus projetos. Vamos começar com a saúde. Já é uma questão histórica. Caxias do Sul, de tempos em tempos, enfrenta dificuldades para atender demandas reprimidas de consultas especializadas. Consultas, exames, cirurgias. Por onde passa, no seu entendimento, a resolução desse problema?
Bom, primeiramente é bom deixar bem claro a toda a população, claro que muitos já sabem desta realidade. Caxias do Sul não atende apenas os seus munícipes, atende 49 municípios, né, que vêm para cá serem atendidos aqui. Inclusive agora nós estávamos vindo aqui e a gente estava tendo a informação de uma pessoa que ela morava em Caxias, ela foi embora para outro lugar, né, mas que ela, todas as vezes que ela precisa de médico, ela vem para cá. Ela vem para cá para ser atendida aqui. Então tem esse problema, né, que Caxias do Sul atende 49 municípios, muitas pessoas. Mas esse é um problema crônico, é um problema que já existe há muito tempo e que nós vamos enfrentar. Vamos inclusive buscar parceria junto à iniciativa privada, vamos buscar parceria, cobrar do governo estadual que faça a sua parte, vamos buscar parceria inclusive com esses outros municípios que vêm, porque é muito fácil para eles, né? Lá, por isso que às vezes a gente ouve falar, em tal município, aquilo, a saúde está tranquila. Sim, claro que está tranquila, porque os munícipes deles lá vêm para cá ser atendido aqui, né? Então, sobrecarrega Caxias, né? Ainda mais agora nesses tempos difíceis de pandemia, a nossa meta é zerar o número de óbitos dos nossos munícipes. Sei que isso não é fácil, é uma tarefa árdua. E zerar também o número de pessoas contagiadas. Como nós iremos fazer isso? Vamos manter os protocolos de segurança. Eu estava até agora há pouco com a minha máscara aqui, estamos usando o gel. A pandemia a gente não passou ainda. Tomara que passe logo esse negócio, que a gente possa virar logo essa página triste da nossa história. Mas não passou. Tem gente que está iludida, já está querendo fazer festa e aglomerações, isso e aquilo, achando que está tudo ok. Não está tudo ok ainda. Nós não sepultamos ainda essa questão do coronavírus, mas vamos em breve, né, com a ajuda de Deus, aí, com a nossa fé e com os nossos cuidados, né, com o nosso trabalho, vencer essa página, virar essa página. Então vamos manter firme a fiscalização na questão, vamos manter os protocolos de segurança e principalmente nós dando o bom exemplo. Nós como prefeito, vice-prefeito, secretariado, os nossos servidores, vamos dar o bom exemplo.
Além do combate a coronavírus, né, a pandemia, que o senhor bem pontuou aqui, quais os outros planos, candidato, assim, de forma um pouco mais objetiva, com as questões, por exemplo, de filas, né, as filas constantes, infraestrutura, aparelhamento, funcionamento de unidades básicas da UPA, por exemplo?
Bom, primeiramente... Deixa eu já emendar a gestão compartilhada das UPAs também.
Tá. A gestão das UPAs, até poderia dizer, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Mas o nosso governo não vai ser um governo ditatório de um homem só, não vou governar para mim mesmo e nem para o meu partido ou para pequenos grupos. Então, como nós vamos governar para todos? Nós vamos governar dialogando, ouvindo as pessoas. Vamos ouvir os nossos especialistas, vamos ouvir a comunidade, a nossa equipe técnica, né? E vamos perguntar para a população caxiense qual é a melhor, o que eles acham assim, o melhor modelo de gestão. Tá? Pode ser terciarizada, pode ser municipalizada, enfim. Tá? Tem várias opções. E quanto ao modelo de gestão, nós vamos discutir junto à comunidade, junto com a Câmara de Vereadores, junto com os conselhos municipais. O conselho existe é para isso, é para dar conselho. Né, para ajudar a administração. Vamos ouvir a SIC, vamos ouvir, enfim, a UAP. Tá? Vai ser um governo muito aberto, com muito diálogo. Nosso objetivo é zerar as filas de aquelas, né, famosas e tristes filas para marcação de consulta, exame. A pessoa já está com a sua saúde fragilizada e ainda tem que passar por aquela via dolorosa, né? Se levantar cedo de madrugada, pegar uma fichinha, uma senha, para tentar marcar uma consulta, um exame, isso é o fim da picada. Isso é tempo do homem das cavernas. Não, vamos acabar, vamos zerar com essa fila. Como, Renato Nunes? Vamos fazer a marcação por telefone, por agendamento, por telefone, pela internet, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Além disso, nós teremos também, vamos criar a UBS Móvel. A UBS Móvel é exatamente para atender aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Pessoa que tem, poxa vida, a administração, o governo, tem que facilitar a vida das pessoas, não dificultar a vida das pessoas. Então vai ter a UBS Móvel. Ao invés da pessoa, aquela que está com dificuldade de locomoção, ir até a UBS, ir para a fila, aquela história toda, a UBS vai até ela. Certo? Esse é uma das nossas propostas também.
Perdão, pois não, eu ia concluir o raciocínio, porque daí a gente já vai indo para uma outra área. Podemos trocar já?
Sim,
então?
Pode.
Então vamos lá, porque se a gente fizer qualquer pesquisa, enquete com a população, com os ouvintes, sempre virão mesmo esses assuntos, né? Sim. Saúde, segurança, educação.
As prioridades.
Educação, seus planos para essa área num futuro e possível governo.
Nosso governo, prefeito Renato Nunes eleito, Priscila Vilas Boas, vice, né, vice-prefeita eleita, juntamente conosco. Na educação, nós temos um ótimo plano. Por exemplo, nós vamos implementar de forma gradativamente a escola de tempo integral. Já era para muito tempo atrás, isso já foi prometido já em diversas campanhas, todo mundo fala, mas não faz. Inclusive falaram, não fizeram, agora estão falando que vão fazer e não, possivelmente não vão fazer. Então, nós vamos implementar gradativamente a escola de tempo integral, ou seja, no horário inverso da escola, a criança se mantém na escola. Se mantém na escola para ter reforço escolar, para ter momentos de cultura, tendo oportunidade, inclusive, de daqui a pouco estudar música, enfim, práticas de esportes, né? E se manter dentro da escola. Vamos trabalhar também a questão para promover maior segurança ao entorno da escola. Estamos fazendo também estudos técnicos, né, na questão do impacto financeiro, para viabilizar a distribuição também, que é outra coisa que já poderia estar acontecendo há muito tempo, a distribuição de uniformes para as nossas crianças, os nossos alunos municipais, porque a questão do uniforme vai muito além de simplesmente deixar todo mundo igualzinho ali, né? Bonitinho, né? De uniforme. É questão de segurança, inclusive. Tá? E deixa de igual para igual todo mundo também, porque às vezes tem aquela criança que o pai, né, a família tem mais condições e tal, aí a criancinha vai com aquelas roupinhas de marca, tênisinho de marca e não sei o quê, e aí aquela outra criança que às vezes não tem tantas condições, né, acaba se sentindo desigual. Então uniforme, todo mundo bonitinho, tem condição de ser feito isso, tem condição. Com a ajuda da Câmara de Vereadores, todo mundo trabalhando junto, vai dar certo. Vamos conseguir. Inclusive com a distribuição também de materiais escolares. Claro, com critérios. Com critérios. Se a criança, os pais da criança, a família tem condição, para que vai ficar dependendo do município? Nós estamos aí para ajudar quem mais precisa. E vamos procurar trazer também para Caxias do Sul as escolas militares, com momentos cívicos, hasteamento da bandeira, né? Aquela situação bem bacana, patriota, né? Execução do hino nacional, campanhas de para que as nossas crianças, adolescentes e jovens passam a ter mais carinho, mais amor à nossa pátria, ter orgulho de ser brasileiro, ter orgulho de ser gaúcho, ter orgulho de ser caxiense, que é uma coisa que a gente vê às vezes em filmes, né? Lá nos Estados Unidos, né? Os americanos lá, eles têm orgulho de carregar a bandeira deles. Chego até a ter roupa com a bandeira do... Por que nós não podemos fazer isso?
Candidato, levando em consideração essas propostas já apresentadas para a educação, queria incluir também nesse raciocínio algumas dificuldades pontuais desse ano que surgiram em função da pandemia ou que foram amplificadas, como, por exemplo, o aumento da demanda na rede pública em função da crise econômica. Muitas famílias não conseguem mais pagar as mensalidades, então vai demandar mais a rede pública, né, educacional. Tem a questão também das vagas de educação infantil, que continua sendo um problema histórico de Caxias do Sul, a falta delas, e a questão também do aparelhamento, já que parece, né, que educação híbrida veio para ficar, aparelhamento das escolas para isso. Como o senhor pretende trabalhar com essas questões?
Vamos equipar as nossas escolas com tecnologia, com acesso facilitado à internet. Inclusive, quero mandar aqui um abraço a todos os profissionais da área da educação. Esses são os verdadeiros heróis. É somente para esses que, por exemplo, como diz um provérbio, né, uma história, que um rei ele não se curvava para ninguém, mas para os professores ele se curvava. Por quê? Porque todas as demais profissões não existiriam se não fossem os professores. Então, quero mandar aqui o meu abraço, meu carinho a todos os profissionais da área da educação, que inclusive já eram heróis e agora são mais do que heróis. Nessa época de pandemia, estão dando muito conta do recado, educando as nossas crianças mesmo à distância, né? E então nós vamos trabalhar muito essa questão. E me chama a atenção uma situação: se os professores podem dar aula à distância, hoje nós temos falta de vagas nas escolas, né? Por que daqui a pouco a gente não pode pensar, né, fazer parcerias com a iniciativa privada, enfim, para que as crianças também possam estudar à distância. Possam estudar à distância, se não tem vaga suficiente, né? Fisicamente, mas tem, virtualmente tem, capacidade para acolher a todos. Podemos pensar nessa situação, claro. Eu sempre digo que nós não vamos fazer nada sozinho. A gente já viu como é que ficou a situação de alguém que tentou fazer a coisa sozinha. Como é que acabou, né? O final não foi muito bom, não foi muito legal. Então a gente tem que aprender com os nossos erros. Então nós vamos trabalhar, inclusive, se for o caso, com a terceirização também, né, do serviço, para conseguir mais vagas. A gente sabe que existe muita judicialização, né? Porque isso acaba se tornando bem difícil para o município. Eu não chamo de gasto, não é um gasto, mas é um investimento alto, às vezes, que o município acaba tendo que pagar 3 vezes mais o valor que ele deveria de investir, digamos assim.
Claro. E falando em investimento, uma última pergunta, que não sei se os colegas querem aproveitar, posso também permitir aqui.
Seria uma... Ainda seguindo nesse escopo da educação aqui, candidato, o senhor falava de permitir, talvez, o estudo à distância, mas acho que é importante ressaltar que muitas famílias, muitos alunos da rede municipal de educação vivem em situações de mais vulnerabilidade social, e a gente viu ao longo desses últimos meses que, por vezes, a família de 3, 4, 5 pessoas divide um celular com pouco acesso à internet. A prefeitura vai ter que ter um gasto lá na ponta, dentro da casa dessa pessoa, para proporcionar um acesso de qualidade, muitas vezes um acesso à internet que talvez nem exista nessa residência.
Mas eu estava vendo uma matéria recentemente na televisão, que em um determinado município foi feita uma parceria muito bacana com a iniciativa privada, em que muitos empresários doaram numa parceria juntamente com o município, doaram aparelhos, às vezes novos, usados, né, recuperados. Tá? Então, o município tem essa, digamos assim, essa responsabilidade com seus alunos municipais. Então, a gente vai fazer parcerias, vamos fazer de tudo para viabilizar para aquele que não tem condição, se for o caso. Né? Podemos fazer um projeto que um empresário, enfim, pessoas físicas e jurídicas possam adotar, famílias que têm mais condições, pessoas que têm mais condições. Gente, nós estamos aí para nos ajudar. Ninguém é nada sozinho, um depende do outro. Se nós queremos uma sociedade justa, igualitária, né, com as mesmas oportunidades, com as mesmas chances, isso tem que ser um trabalho não só da prefeitura, não só do prefeito. Claro, nós não vamos jogar nossa responsabilidade para cima dos outros. O que é nosso e nós vamos fazer com muito trabalho e dedicação. Inclusive, com o nosso secretariado, será um secretariado altamente técnico, tá? Com pessoas daqui, importante dizer, não vamos buscar lá em São Paulo, lá, tá? Não temos nada contra, mas nós não vamos buscar em outro lugar pessoas para, como foi feito outrora, né? Se buscaram, teve secretário aqui do planejamento que era de São Paulo, que era lá da Bahia, o cara nem conhecia bem Caxias do Sul e era o secretário do planejamento. Isso é um absurdo. Não, tem pessoa de ponta aqui, pessoas qualificadas, e com essas pessoas nós vamos fazer, com certeza, um excelente trabalho.
11h32, vou pedir licença, a gente tem um compromisso com o intervalo, a live segue, o programa segue, é só rapidinho aqui o espaço de um intervalo, nós voltamos na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Onze horas e 36 minutos, programa especial nesse ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Hoje o candidato a ser entrevistado, entrevista que já iniciou às 11h05 da manhã, é Renato Nunes, do PL. Programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida. Estamos em live também pelo Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, retomando a série de perguntas.
Finanças do município, candidato, como ir buscar o dinheiro, né, aumentar a arrecadação do município e como pagar o caso Manhã Bosco?
Bom, primeiramente na questão como aumentar, né, a questão da arrecadação, nós teremos uma equipe totalmente técnica que, desde já do primeiro momento ali, uma vez estando na prefeitura, nós vamos buscar, indústrias, fábricas, essas grandes empresas para Caxias do Sul, para que a gente possa fazer uma parceria para promover maior emprego e renda e também maiores arrecadação para o município. Tá? Então nós vamos ter uma equipe só para isso. Só para isso. Nós vamos atrás. Não vamos ficar esperando eles virem até a gente. Nós vamos até eles, vamos fazer propostas, nós vamos facilitar um monte, tudo que a gente puder. É porque é aquilo que eu tenho aprendido no curso de gestão pública, é o processo ganha-ganha, não é barganha, ganha-ganha. O município ganha, mas a fábrica, a indústria, a empresa também tem que ganhar, né? E nós ganhamos também, gerando emprego e renda para a nossa população, principalmente agora, nesse período que nós estaremos passando por essa questão da pandemia. Caso Manhã Bosco é um caso muito complicado para qualquer um que seja eleito, mas nós vamos negociar, vamos sentar junto com a família, vamos negociar a melhor forma de pagamento, de preferência bem parceladinho, até, né, a gente conseguir diminuir ao máximo essas prestações, esses valores, para que não inviabilize o município, para que isso não atinja de cheio a questão da saúde, da segurança, da educação na nossa cidade, os nossos funcionários públicos, porque aí seria um caos, né? Seria um caos, todo mundo sabe disso. Então, nós vamos negociar, inclusive, a possibilidade de ofertar bens, patrimônios, enfim, algum lugar, alguma área de terra, enfim, que possa fazer parte desse pagamento. Agora eu quero deixar aqui uma pergunta a todos os amigos ouvintes. uma coisa que me revolta muito, e é por isso a importância de se votar bem, por isso a importância de escolher bem o seu candidato a prefeito e vice, como também de vereadores. Na época que aconteceu isso aí, não tinha prefeito? Não tinha? Não tinha Câmara de Vereadores, não tinha vereadores, e aí? Então, hoje, minha gente, nós estamos aí com essa bomba, essa bucha, tá, na mão, por culpa de uma má gestão, de maus administradores, que ao invés de fazer alguma coisa para não colocar o município nessa saia justa, como se diz, foi lá fazer coisas que não tinha que fazer, se meter onde não tinha que se meter. Por isso que, por exemplo, o ex-prefeito aí, que inclusive eu ajudei a eleger, não quis se envolver lá na questão do... Nós temos um caso muito parecido aqui em Caxias, que é o Monte Carmelo. Se o município vai lá e começa a fazer um monte de coisa, isso, aquilo, ele passa a ser parte do processo. E ia se tornar um outro caso de Manha Bosco, na nossa cidade. Então, assim, ó, hoje o município vai ter que pagar uma coisa, que na verdade todo mundo vai ter que pagar, você, munícipe, você, cidadão, todo mundo vai ter que pagar uma coisa que foi um erro dessa administração da época, que foi fazer coisa que não tinha que fazer. Então deveria cobrar essa conta de quem foi prefeito na época, da Câmara de Vereadores, dos vereadores, do presidente do Legislativo na época, que permitiu, e pelo que eu sei, eu não vou aqui falar nome, até poderia, porque eu sei quem é. E sei quem são os vereadores que estavam na época, inclusive tem muitos aí que estão de candidato a prefeito aí, né? Que ao invés de fazer alguma coisa para tentar impedir isso e tentar separar as coisas, não deixar que o município entrasse, né, caísse de paraquedas nesse problema aí que acabou gerando, teve muitos aí que fizeram olho, como se diz, olhos grossos, né?
Vista grossa,
ah, não estou vendo nada, não está acontecendo nada, e hoje está aí o problema. Então, por isso que as pessoas têm que pensar direitinho quem que ela vai eleger para prefeito, quem que ela vai eleger para os vereadores. Por quê? Porque se o camarada fizer uma má gestão, não é só 4 anos, gente, não é só 4 anos que vai ficar parado, estacionado ou travado no tempo. Talvez esses 4 anos custe caro para o município.
Candidato, sobre a questão da Maesa, né? Outros aparelhos, equipamentos públicos como ruas, praças, qual a sua visão de governo para essas questões e uso também da própria Maesa, que é uma questão importante?
A questão do complexo da Maesa é muito importante, é um espaço nobre que com certeza vai poder comportar lá várias situações. Inclusive, uma delas, é nos ajudar na questão do enxugamento da máquina pública. Hoje, Caxias do Sul gasta milhões aí com aluguéis, né, dos prédios onde estão localizados algumas secretarias. Então, nós poderemos usar esse espaço, uma parte dele, pelo menos, para acomodar ali várias secretarias, se não todas. Por quê? Porque hoje em dia, além do município estar gastando milhões com aluguéis, isso e aquilo, um dinheiro perdido, a pessoa que paga aluguel sabe como é que é. Eu paguei aluguel 20 anos. Graças a Deus, hoje não pago mais aluguel. Mas o aluguel, a pessoa paga uma coisa que nunca vai ser dela. E assim o município tem feito até hoje, tendo um local, né, que poderá ser utilizado, inclusive, para isso. Para ser comportado ali também um mercado público, áreas ali para lazer, para cultura, para fortalecer o nosso turismo também, né? Então, é uma área muito importante que nós não podemos perder, já deveria estar sendo bem utilizado e que está lá, jogado às moscas.
Trânsito, transporte, plano de mobilidade urbana, candidato, são vários assuntos dentro do mesmo, começando por um específico. A licitação do transporte coletivo, qual que é o seu pensamento? Cabem 2 empresas em Caxias, cabem 3, uma só é o suficiente? O que, que o senhor pensa a respeito disso?
Bom, primeiramente eu quero mandar aqui um recado, né? Me permitam aqui, os nossos amigos, mandar um recado que essa questão da nova licitação que está sendo elaborada aí pelo prefeito Tampão, hoje nós temos um prefeito Tampão em Caxias, deveria deixar para o próximo prefeito resolver essa questão, tá? Por que estão fazendo ali a toque de caixa e vamos lá e rapidinho? Não, porque a gente já tem que deixar tudo organizado e vamos lá, vamos agilizar aqui o processo aqui. Parece que estão num desespero, que tanto amor à Visate é esse, meu Deus. Que tanto apego, que tanto amor à Visate, o que que há? Não, deixa pra gente. Deixa pro Renato Nunes, prefeito, pra Priscila Vilas Boa, vice. Nós vamos resolver isso aí com muita calma e tranquilidade. Já vou dizendo que Caxias, sim, comporta aí mais de uma empresa de ônibus. Temos que acabar com o monopólio. E por que isso? Porque a Visate mentiu para Caxias do Sul. A Visate mentiu para Caxias do Sul quando foi lá em 2009, inclusive eu estava como vereador, teve ali a renovação da concessão por mais 10 anos, e na época foram lá os diretores, todo mundo lá, os grandões lá da Visate, prometer que, uma vez renovada a concessão, não iriam mexer nas gratuidades, queriam diminuir a tarifa, queriam ter mais ônibus novos com acessibilidade, mais linhas de ônibus, diminuir o tempo de espera. Mentira, mentira, mentira. Foi só a gente votar a favor. Inclusive, se existe um voto que eu me arrependo na minha vida de vereador de ter votado a favor, foi para renovar a tal da Visate. Mas eu fui convencido na época, me pegaram eu de sangue doce, como se diz. Eu estava recém entrando de vereador, foi todos vereador lá, inclusive a situação na época em oposição, Renato, mas avisate, não sei o que e tal, e foram lá, ainda fizeram esse monte de promessas, fizeram pior que os politiqueiros, prometeram mundos e fundos, e aí eu caí, né? Caí na lábia e votei a favor. Foi só a gente renovar a questão da concessão da Visate, eles já aumentaram a passagem, coisa que eles diziam que ia diminuir, aumentaram a passagem, queriam tirar as gratuidades, tinha aquela obrigatoriedade, inclusive, das pessoas idosas ter que passar na roleta ali, caindo dentro do ônibus, o ônibus andando. Eu me lembro até hoje, teve uma matéria, capa de jornal, uma senhorinha, se não me falha a memória, dona Nair, uma coisa assim, que ela caiu, se machucou, porque era obrigada a passar na roleta. Eu, enquanto presidente, na época da Comissão de Direitos Humanos, tive que ir lá. Aliás, o secretário, na época, que ajudou a colocar essa obrigatoriedade para as pessoas passar na roleta, hoje é candidato a prefeito. Era secretário na época. Tá? Então, chega de ficar bajulando a Visate. Chega! Tá? Vamos sim abrir a possibilidade para novas empresas e acabar com o monopólio. A Visate está aí quanto tempo? Dona do campo, dona da bola, dona dos uniformes, mandando sozinha, lucrando sozinha. Agora vem com essa conversa. Ah, que agora acho que a gente está entrando em falência agora, né? A gente está muito mal. Pô, mas ganharam sozinha, olha quanto tempo, lucraram sozinha. E agora estão começando até a ameaçar que vão demitir os funcionários e tal. Para quê? Para colocar uma pressão em cima do povo para votar num desses outros candidatos aí, para manter o monopólio. Isso não vai acontecer com o Renato Nunes, prefeito.
Segurança pública, candidato, é uma responsabilidade que se divide com o governo do Estado, né?
Sim.
Boa parte da segurança, a própria Brigada Militar é responsabilidade do Estado. Como é que o município pode fazer para ajudar nessa área de segurança pública?
Primeiramente, nós vamos fortalecer a nossa Guarda Municipal. Quero mandar aqui um abraço para todos os nossos honrosos guerreiros da nossa Guarda Municipal, que fazem um excelente trabalho. E eles não são menos que o pessoal da Brigada, não. Não são menos que os policiais civis. Não são menos que o pessoal lá da SUSEP, lá. Negativo. São honrosos servidores da área da segurança. E uma questão que eu sempre me trago é o seguinte. Ah, mas Renato, guardinha municipal. Ainda tem gente que chama guardinha, né? Na tentativa de diminuir o servidor. A guardinha é pra cuidar de parque, de praça, de prédio? Não. Também. Mas qual é o maior bem, que o maior patrimônio que Caxias tem? São os seus munícipes, seus cidadãos, os patrões, né, os nossos patrões, que pagam inclusive o salário da guarda. Então, eles podem muito bem, assim já tem feito, auxiliando, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para efetuar, inclusive, grandes trabalhos de operações aí nessa questão da segurança. E vamos manter, sim, a parceria junto à Brigada Militar. Vamos manter e ampliar a parceria com a Brigada Militar, com a Polícia Civil. O que está dando certo, gente, a gente não mexe. É como diz o ditado, o time que está ganhando não se mexe. Deixa quieto. Está dando certo, a gente mantém e amplia e aperfeiçoa. Agora, se não está dando certo, a gente tira e muda, porque aí errar é humano. Agora, persistir no erro é burrice.
Candidato, 2 minutos mais ou menos para o senhor falar sobre turismo. Como Caxias pode ser o foco do turismo da Serra Gaúcha e não só a cidade de passagem para Bento, para Gramado, Canela, Garibaldi?
Bom, primeiramente, o nosso plano de governo, nesse quesito aí do turismo, nós queremos transformar Caxias do Sul a capital da música, tá? Da música. Ter grandes eventos aqui na nossa cidade, a exemplo de Canela e Gramado, enfim, que são cidades turísticas, lá tem o Natal Luz, isso aqui, é a cidade do cinema. Por que Caxias do Sul não pode ser a cidade da música? Né? Então nós temos esse projeto, vamos fortalecer o nosso turismo com todas as parcerias possíveis, com a parte hoteleira, gastronômica. Existem vários tipos de turismo, né? Turismo religioso, enfim, turismo esportivo, turismo na questão de eventos. Então, nós vamos fortalecer o nosso turismo no interior, tá? A exemplo de Porto Alegre, da capital, que tem aquelas linhas turísticas de ônibus, com ônibus apropriado, ônibus aberto assim em cima, né? Com um guia turístico, tudo direitinho. Nós teremos isso em Caxias do Sul, com Renato Nunes, prefeito, e Priscila Vilas Boa, vice. O turismo vai ser o que nunca foi, e não é promessa, papo fiado, conversa mole de político. Vai ser um trabalho que nós vamos fazer para que isso aconteça.
Então, candidato, em nome da nossa central de conteúdos, da nossa equipe de reportagem aqui da São Francisco, agradecer mais uma vez a presença aqui nos nossos estúdios e deixo os 2 minutos finais aí para suas considerações finais.
Muito bem, então, agradecendo mais uma vez a Rádio São Francisco, aos nossos amigos aqui que nos entrevistaram, né? Já estive aqui algumas vezes aqui nessa rádio. E é um momento oportuno, valioso, que a gente tem para a gente poder falar das nossas propostas. Fiquei muito triste em saber que, por exemplo, o Grupo RBS não iria fazer os debates, né, que os tradicionais debates dos candidatos a prefeito. Isso é muito ruim, isso, na minha opinião, é antidemocrático. Isso aí só acaba, de certa forma, beneficiando os mais conhecidos, os figurões da política, e aqueles que já estão no poder. A pessoa nova que está aí se colocando à disposição da cidade, querendo trabalhar, querendo falar das suas propostas, fazer o debate de igual para igual, que eu gostaria de fazer com todos eles, porque eu conheço todos eles perfeitamente. E não tenho medo, receio nenhum de falar olho no olho com cada candidato. Infelizmente não vai ser feito. Mas nós temos aqui, por exemplo, esse veículo de informação, de comunicação, que está nos dando essa oportunidade. Quero agradecer a todos, todo o povo caxiense, e dizer: vote no dia 15 de novembro, você que quer mudança, verdadeira mudança. Se você quer mesmice, vote em qualquer um desses que estão aí. Tá? Se você quer que Caxias fique voltando preso ao passado, vote em qualquer um desses que estão aí. Agora, se você quer mudança de verdade, se você quer que Caxias siga em frente o seu rumo, o seu curso, progredindo, então eu peço carinhosamente, vote 22, Renato Nunes e Priscila Vilas Boa, porque você que nos der essa oportunidade, essa chance, você não vai se arrepender. Não vai se arrepender, você não vai sentir vergonha de ter votado em nós. Inclusive você que ia votar em branco, você que ia anular o seu voto, você que estava dizendo aí que até ia preferia pagar a multa lá do que votar, do que sair de casa. Não faça isso. Não faça isso. Não deixe outras pessoas escolherem por você. Vote em 22, então. Vote em 22 e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e Caxias vai ser uma Caxias feliz. Chega de guerra, né? Chega de guerra. Caxias precisa de paz, de muito trabalho, de muita união, a gente agregando, dando as mãos, né, porque ninguém faz nada sozinho, e isso nós iremos fazer juntos. Por isso que o nosso slogan, e assim eu termino agradecendo a todos, nosso slogan do nosso, da nossa candidatura é Juntos Trabalhando por Caxias. Então, no momento que a gente for eleito, esquecemos bandeiras partidárias e seguimos todos trabalhando juntos. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, candidatos, obrigado. Colegas. Esse conteúdo fica disponível na biblioteca de vídeos do Facebook. Encerramos por aqui o programa especial de hoje.